Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sikkel.
Aê, Dindim, aê, Dindá. Oi, a Matamba de Aruê, oi, a Matamba de Aruá. Aê, Dindim, aê, Dindá. Oi, a Matamba de Aruê, oi, a Matamba de Aruá. Não mexa com ela, que ela nunca anda só. Não mexa com ela, que ela nunca anda só. Carrega sete navalhas, em malandrela dá nó. Seu nome é Maria Navalha, guardiã da lei maior.
Saravá! Não tinha como começar melhor, hein? Saravá. Saí, Marcinho! Saravá, gente! Bom dia, bem-vindos aos Sete Pontos dessa segunda-feira. Saravando todos os orixás, saravando todos os seres de luz de todas as orbes, nossos irmãos encarnados, nossos irmãos das estrelas, saravando seu tranca ruas das almas, Laroia meu pai, Dona Maria Padilha das almas, Laroia minha mãe, saravando seu Zé, que nós estamos aqui de novo para falar dele,
e
do
não...
seu Zé, do seu Zé Navalha, da Maria Navalha, do Pretinho, do Faca, do Zé do Cachimbó, agora eu já sei.
Tá com o casting todo.
Gente, agora eu já sei tudo. Já li o livro e tive que trazer o Miguel de novo aqui pra gente conversar mais uma vez. Porque, gente, esse livro precisa ser lido. Precisa ser falado dele. Então, vamos falar mais uma vez.
E obrigada, não é déjà vu, né?
Não é déjà vu. Já vivi isso, não. Até queria que o pai Jussara viesse também, porque ele fez aquele roteiro para falar sobre mediunidade. Achei que ele ficou tão frustrado, né, que ele foi embora sem dar aula dele.
Não, mas ele volta.
Ele volta.
Mas obrigado, Márcio, mais uma vez, né, de estar aqui podendo falar sobre o livro. Então, obrigado. Só você sabe quanto que tava precisando disso.
Sim, a gente vai falar bastante do livro primeiro. E depois a gente vai falar de um outro caso desse livro.
Sim, sim.
Mas vai ficar pro final, porque... Enfim, porque vai ficar pro final.
Surprise.
Surprise, é só isso, gente. Miguel, agora de verdade, assim, pra vocês que estão aqui com a gente hoje, eu fiquei impressionada com a estrutura do livro, com a estrutura da história. Esse livro, gente, é um livro para estar, assim, no topo dos livros que são livros psicografados ou inspirados, porque a história é sensacional.
Nossa.
De verdade.
Fiquei honrado agora.
E olha que eu sou chata, de verdade. A parte de rir, Marcinho. Eu falei, eu sou chata, você riu por quê? A cara dele.
É crítica? Não, mas é ótimo. Eu fico muito feliz de saber isso, porque, como eu falo, né? Muita gente pensa assim, a questão da participação da mediunidade na psicografia, né? Então, assim, eu vejo como se eu fosse o detentor material do livro, porque tem que ter alguém cuidando, tem que ter alguém lutando por ele. Mas, gente, não tem... Do Miguel tem o quê? Tem duas páginas ali no início, que é a minha parte, de restante é totalmente de espírito. E eu fico muito feliz com esse feedback de saber, assim, de que pô, a palavra, né, da espiritualidade, ela foi tão bem colocada, foi tão bem elaborada que, enfim, atingiu você, né, Márcia? Espero que atinja todo mundo que lê ele.
E, gente, de verdade, eu leio muito mesmo. Essa coisa de... Tanto que eu li em 3 dias, né? Quarta-feira eu já te mandei mensagem, eu falei.
Sim, sim.
Peguei o livro na segunda, na quarta eu já tinha lido. E porque é uma história que você vai querer ler. Você vai terminar o capítulo e vai dizer, tá, isso aqui fica pra amanhã. Você vai falar, não, mas eu quero, agora preciso saber o que aconteceu com eles, gente. Né? E assim você vai. É muito claro. E agora eu vou ter que colocar direito essas palavras aqui. Mas ficou muito claro ver qual é a sua parte e qual é a parte deles.
Sim.
Porque o Miguel faz uma introdução, né? Falando o seu texto e tal. Que é um texto muito bem escrito.
Obrigado.
Mas é um texto seu.
Sim. Tem diferença, né?
Texto completamente.
Virar a página, já é outra narrativa.
Parecia,
né,
que eu estava falando com um rapaz, um moço. Sabe? A linguagem, o jeito, as palavras. E, de repente, eu comecei a falar com o senhor. Mudou completamente, sabe assim? Você está falando com um amigo, de repente, chega uma autoridade e começa a falar. É nítido. é nítido. A estrutura das frases, a forma de falar, as palavras que uso, eu fiquei olhando e falei, mas certeza que o Miguel não escreveu isso aqui.
Eu não teria criatividade.
A criatividade, a estrutura, a forma, muda completamente. Isso é sensacional. Daí ali eu já falei, cara, muito obrigado, seu Zé.
Tem alguma coisa aqui, né?
Exatamente.
É, eu acredito, eu tenho como planejamento para todos os livros fazer essa parte minha, porque assim, as pessoas têm muita curiosidade de saber como que chega esse livro, como que foi eles. Os livros, eles servem também para marcar fases da minha vida, então... É, esse No Fio da Navalha tem uma participação especial na minha adolescência, então fica ali impresso tudo isso, né, que surge pra mim, só que vou sempre tentar prevalecer, sempre tentar não, sempre conseguirei prevalecer as palavras das entidades, e é muito isso, é satisfatório pra mim ver que a gente conseguiu realmente honrar, assim, da questão do coloquial, né, você falou assim, por exemplo, um senhor... É, o seu Zé Navalha, ele deve ter desencarnado por volta de 30 anos. Só que a forma do que ele, de como ele fala, a forma que eles falavam na época, o coloquial daquele, do começo daquele século...
Sim.
Então ele traz uma outra atmosfera, né?
Uma outra atmosfera. É completamente diferente. E o livro conta a história dele desde... Né? Ele nasceu, na verdade, onde ele nasceu, conta a história dele lá na infância, em Portugal, e depois vem na evolução de para onde ele foi, como ele conheceu o seu Zé, o que eles viveram juntos, depois do desencarne, como é que ele se tornou Zé Navalha. É toda a história dele, toda a história dele. Então é diferente de você pegar um livro que fala só de uma parte. Né? Por isso que o livro é tão grande. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas tem muita coisa para falar. Tem toda a história, a evolução de um espírito. E ele muda, tem muita gente que vai ler esse livro e que vai mudar a forma como vê a Umbanda. Vai mudar a forma como enxerga as entidades. Né? Porque tem muita gente que tem aquela ideia da entidade de que ela é perfeita.
Sim.
Sempre foi. Nasceu perfeita. E esse livro quebra tudo isso, né?
É, a entidade, ela se torna evoluída, né? Mas ali ele demonstra esse, como foi transpassar esse... Ir lá pro fundo do poço, né? Depois
ir lá pro fundo do poço.
Depois ser resgatado, começar a evolução. E a gente entender que até as entidades estão em evolução até os dias de hoje, né? Então,
isso. Tem passagens legal. Muito sensacionais no livro que eu queria até ter grifado para ler para vocês. Eu vou ler uma ou outra aqui para não estragar a surpresa. Mas tem coisas muito bonitas e tem coisas muito pontuais, assim. Então, o aprendizado do livro vem de diversas formas. Primeiro que você vai ver a gíria de Umbanda de outra forma, porque ele descreve a gíria de Umbanda.
Do ponto de vista espiritual.
Do ponto de vista espiritual. Então, quando você acha que a entidade só riscou ali um ponto e aquilo só é um ponto riscado no chão, eu vou tentar achar um pedacinho, sem dar muito spoiler, do que é aquele ponto riscado.
Sim.
A força que tem cada uma daquelas, daqueles desenhos,
os campos,
né?
De força das entidades no espiritual, né? No plano espiritual. O que é umbral, o que é colônia, o que é... ponto de força, então é vasto, é um mundo vasto, é uma pincelada de um...
E como é que foi isso pra você, Miguel? Você conhecia isso tudo?
Não, eu não conhecia, principalmente o que me chamou a atenção foram as facetas do umbral, né? Porque o que eu sabia sobre o umbral me remetia a Chico Xavier, a Nosso Lar, né? Que eu li quando era menor, a Violetas na Janela, então aquelas cidades espirituais. E não essa questão da magia da magia oculta, sabe? Dos guardiões, de todas as esferas que perpassam por essas partes da espiritualidade, né? Então, assim, pra mim, quando eu tava escrevendo, eu falei, nossa, eu realmente não tenho criatividade pra escrever tudo isso. A localidade, como é. O seu Navalha, ele aprende a ser um espírito, né? Então, por exemplo, a gente tem um outro termo que é muito utilizado em livros espíritas, que é o voletar, né? Ou se teletransportar, seria assim. E ali ele tem aprendizado sobre isso tudo, então é muito legal a gente ver essas terminologias, essas vivências espirituais que muitas vezes a gente não tem possibilidade de ver no terreiro, né? Porque a entidade no terreiro tá ali para trabalhar, para resolver os problemas materiais e terrenos, mas essa questão do aprendizado, essa questão do que tem do lado de lá, é muito legal, é muito profundo. Eu acredito que ele tenha dado uma pincelada boa para nossa compreensão, mas nossa, dessa parte espiritual teria muito que explorar ainda.
E eles não têm tempo, né? A gente, não. Claro, que quando você tá ali no Eda Gira, você pode perguntar uma outra coisa. Meu pai, por que o senhor pôs esse risco nesse ponto? Por que que o ponto está diferente hoje? Para que essa vela branca no ponto de Exu?
Sim.
Né? O que que tá acontecendo aqui? Mas é muito rápido, porque o trabalho está acontecendo. E isso ficou muito claro, gente. Enquanto você está olhando aquela... E já aconteceu, que eu tenho certeza. Agora você pense que você estava ali no meio da gira, cantando seu ponto, totalmente distraído, falando, nossa, mas não está acontecendo nada aqui, né? Estamos só aqui cantando ponto. Gente, tem uma batalha imensa acontecendo.
Tem muita coisa, né, que a gente não vê.
Tem muita coisa acontecendo, entendeu? Tem muita coisa acontecendo no astral. Eu vou ler um trechinho aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Enquanto vocês estão ali, né, saudando a tronqueira...
Comendo um salgado, tomando uma Coca-Cola do lado de fora da cantina.
Tá rolando uma guerra, gente.
Tá rolando uma guerra. Uma confusão e intensa, né?
Intensa.
Porque... Um dos valores ali trazido no livro, por exemplo, assim, se eu não gosto de você em vida, a gente acaba por um assassinar o outro, a gente terminou, né, a vida, assim, a encarnação. Mas e do lado de lá, como é que você enfrenta alguém que não tem mais nada material a se perder? Então é uma luta muito maior do que a material, porque é psicológica, é espiritual, é evolutiva.
Exato.
Então é uma outra faceta que a gente compreende, assim, nossa, como é que as energias, né, mais baixas e negativas, elas podem atuar no meio espiritual. É juntamente isso, e qual que é o nosso papel na matéria junto com esse nuance espiritual, né? Então é muito, muito, muito legal mesmo.
Eu vou separar depois alguns trechos para ler. Você tá falando disso, eu tô me lembrando de um trecho aqui que o consulente vai fazer uma consulta. E ele só tá ali, fecha um olhinho e a entidade tá ali e você acha que não aconteceu nada. Porque você falou o seu problema, a entidade falou, tá bom, meu filho, fecha o olho que eu vou... Enquanto você tá ali achando que não aconteceu nada, já veio o Exu, já chamou o obsessor, já aprendeu, já amarrou, já levou, já lutaram. Entendeu? Você só tá ali assim. E aqui atrás, a coisa tá acontecendo, já aprisionou e já levou com a corrente, já foi... E você só levanta e falou, tá bom, meu pai. E muita gente ainda levanta e falou, nossa, não adiantou nada eu vir aqui.
A entidade não me falou nada também, ela tava ocupada fazendo tanta outra coisa.
Ela tava laçando dois obsessores.
Não deu tempo de papear.
Exatamente. Então,
E isso também mostra, né, pra gente que a Umbanda é uma religião que trabalha com transporte de espíritos.
Sim.
Pra isso que a Umbanda também foi criada, pra encaminhar espíritos. Então, lança uma luz sobre a compreensão, né, do que nós estamos fazendo no terreiro. Porque que é importante nós estarmos atentos, porque eu acho que se nós fôssemos médiuns extremamente atentos, a gente ainda não teria a capacidade de estar preparado pra enxergar, sabe, pra vivenciar essa parte espiritual que realmente acomete as entidades. Então, é muito importante pra gente também saber se posicionar dentro do terreiro.
Exatamente. E por que que a gente não enxerga essas coisas? Gente, ele descreveu aqui uma gira... E eu falei, se eu enxergasse isso, acho que eu tinha saído correndo.
Com
eu tinha
certeza.
Desmaiado. Eu tinha saído gritando. Ah!
Com certeza.
E, porque é muito forte, é muito sério o que acontece. E também o outro lado de você achar que você só está ali cantando ponto e não está fazendo nada, você está fazendo. O seu ectoplasma, a sua doação energética, né, a sua concentração é essencial para que os espíritos consigam fazer esse trabalho.
Energia da engoma, do congá, do canto, da palma, tá tudo ali, né? Descrito como que se une, como que faz tudo.
Tudo. Então, por que que tá cantando esse ponto desse jeito? Por que que a entidade chega no meio do caminho e fala, não, assim não. É mais rápido, ou é mais devagar, ou é não
ajusta,
é esse.
Né?
Ajusta, é tipo sintonia fina, entendeu? Essa energia agora não tá, não, eu preciso de uma energia maior, eu preciso de mais calma. Tudo é ajustado, gente... Eu parava de ler o livro e chorava. Falava, meu Deus, a Umbanda é muito linda.
Diz que filho de Ogum não chora.
Oxi! Eu ando em Iemanjá. Eu ando em Iemanjá ultimamente. Sério, até agora me dá vontade de chorar. Porque você... Gente, vocês não têm ideia. Eu acho que a grande maioria não tem ideia do quão forte e bonita é a Umbanda. Que trabalho a Umbanda faz. E pode ser o menor terreiro, porque aqui eles vão num terreiro que tem meia dúzia de gente.
Sim, no início da Umbanda.
Uhum.
É o início, que não tem nada programado, não tem nada de estrutura. É o início, é o simples, é o humilde, é o básico, é o feijão com arroz que funciona.
Exatamente. Tem trechos aqui, vou tentar achar também depois, da conexão do espírito com a entidade.
Uhum.
Então, às vezes você vai e você não incorpora. Eu não sei o que está acontecendo, eu não estou incorporando. Eles descrevem exatamente aqui,
uhum,
o quão você precisa estar preparado. Então, assim, preceito...
Tem seu sentido.
Total. Não é coisa do seu pai de santo.
Não, não. Transcende, né?
Exatamente. A conexão da energia, o espírito... Eles falam aqui. Eles falam, não, a gente vai precisar de muita força.
Uhum.
Então, vamos nesse médium aqui. Porque, uhum, este médium fez o preceito, tomou o banho de ervas. A energia dele tá mais pura, tá mais forte pra gente poder se conectar pra fazer esse trabalho.
Sim, sim.
Isso é... Foi um tapa pra mim também, né?
Nossa, Márcia, teu olho tá brilhando.
Gente, mas foi muito aprendizado, de verdade. Eu fiquei muito apaixonada. Eu ouso dizer que este foi um dos melhores livros que eu já li.
Nossa,
de verdade.
Fico muito lisonjeado.
De verdade.
Fico sem palavras.
Em termos de tudo, de aprendizado, de descrição de uma gira de Umbanda, na verdade ele tem tudo. Uhum. Assim, a evolução de um espírito, você nunca sabe, você está sentado na frente do seu João Caveira e você não tem ideia do quanto esse espírito lutou, do quanto ele ainda está evoluindo,
uhum,
sabe? O livro descreve como é que o ponto veio,
uhum,
para o seu João Caveira. Ele não escolheu. Eu falei... Decidi que eu vou desenhar essas coisas, que não. Existe todo um trabalho evolutivo do espírito,
uhum,
para que ele receba esse ponto, e ele precisa também estar preparado para receber esse ponto, que vai ser o ponto de força dele.
Tem que assimilar, né?
Tem que
como se o ponto escolhesse o espírito, não fosse o contrário, né?
Exato.
O ponto ele ditasse a personalidade, a força, a fraqueza do espírito, nesse sentido, para moldar a personalidade energética, né, espiritual pro trabalho.
Uhum.
Então, depois desse livro eu comecei a pensar mais, a observar mais esse cuidado das entidades, que o ponto diz muito mais sobre a identificação. Para nós no terreiro, claro, diz sobre a identificação, traz a força, traz a firmeza, traz o trabalho, mas para a entidade é um RG.
É um
RG. Documento, mas só que além de ser um documento como o nosso, assim, que a gente guarda dentro da carteira, é algo que diz assim: isso sou eu. Eu não sou diferente de nada disso, nem pra frente, nem pra trás. Isso sou eu, isso é importante pra mim.
Uhum.
Eu conquistei com suor, não conquistei de qualquer... Não é um direito, né? Não,
uhum.
É isso que a gente aprende ali no livro. Ser entidade não é um direito, é uma conquista, é um trabalho. Então é muito legal.
E a constante evolução dos espíritos,
uhum,
sabe? Todos eles estão evoluindo sempre.
Uhum.
Então, quando você fala dos Exus, a gente ouviu muitos Exus falarem.
Uhum.
Seu Pimenta é sensacional. Seu Pimenta do Pai Léo é sensacional. Ele, às vezes, ele fala, eu sou o Exu emergente, gente. Eu tô aqui, entendeu? Quem manda
Exu emergente.
Oi, eu acho uma graça. Ou o seu Tranca-Ruas das Almas. Tanto que teve um dia, preciso contar isso, que foi muito legal. Seu Tranca-Ruas, João incorporado no seu Tranca-Ruas, e Pai Léo incorporado no seu Pimenta. E, uhum, veja, Pai Léo Guimarães, o seu Tupinambá é o chefe do terreiro e tal, mas,
sim,
ali, seu Tranca-Ruas, que é que incorpora no João. E aí, seu Tranca-Ruas, era pra encerrar a gira. Seu Tranca-Ruas, então, vamos encerrar a gira, boa noite, meus filhos, foi, subiu, ficou só o João. Aí seu Pimenta veio bem feliz. Ê, João! E abraçou o João. Oxi! É que do seu Tranca-Ruas eu tenho medo, ele manda em mim. Mas o João...
Sensacional.
Aí o pai João falou, tá bom, seu Pimenta, mas é que nós precisamos encerrar a gira. Não, vamos encerrar, mas é que agora já o Tranca-Ruas não tá mais aqui, agora eu já vou...
Sensacional.
Gente, foi... A gente ri, né? A gente ri... E quando você começa a ler esse livro, você entende que... Na hora que você fala aquilo, fala, isso é loucura, né? Doideira do Paleo, do seu Pimenta. Não, gente, tá tudo certo. É exatamente isso. Existe todo um trabalho, toda uma hierarquia. Os Exus estão sempre lutando para evoluir. O trabalho conjunto, que a gente falou aqui já muitas vezes, dos pretos velhos, com os Exus, com os caboclos, sabe? Cada um tem o seu campo de força, tem a sua atividade, tem. Mas no momento que precisa e que eles trabalham juntos...
Eles se juntam e...
Eles se juntam. Preto velho e Exu tá junto o tempo todo.
Sim.
Eles estão colados um no outro. Porque eles precisam desse trabalho, né? Desse trabalho conjunto, principalmente no resgate de almas, que é basicamente o que trata desse livro, o que fala nesse livro.
E é interessante como também no livro mostra o respeito, né?
Total.
É como se ele ensinasse pra gente que a hierarquia espiritual, ela não vem na vertical, né? Ela também não vem no horizontal, como se ela fosse em círculo. Então, ao mesmo tempo que você tem um grau evolutivo e o companheiro tem outro, mas vocês estão de mão dada, vocês estão interligados e um respeita o outro. Ele é muito importante.
Ele é muito importante. É muito lindo. Exatamente isso. Enquanto o Exu fala com o preto velho, né? Uhum. No meu senhor, no respeito, o preto velho tem toda essa amorosidade, esse respeito pelos Exus e deixa claro aqui aquilo que a gente conhece. Sem Exu não se faz nada.
Exato.
O quanto eles são essenciais no trabalho de Umbanda, numa gira de Umbanda, do resgate de espírito, em tudo.
E que o preto velho, inclusive, ele trata com respeito a todo e qualquer espírito, né?
Uhum.
Então, até seu Navalha ali, os pretos respeitaram muito mesmo por tudo.
É muito lindo. Eu vou achar um trecho aqui para ler para vocês. Está na hora do nosso intervalo. Enquanto a gente vai para o intervalo, eu vou achar um trecho. E se você lembrar de algum também, que seja legal a gente comentar sem muito spoiler,
sem
como
spoilers.
Disse Marcinho.
Essa é a dificuldade de hoje, sem spoilers.
Sem spoilers. Mas eu quero que vocês entendam a profundidade, a importância de ler esse livro. De verdade. Vamos para o intervalo. Já voltamos.
Você está ouvindo Sete Pontos.